Programa Coquetel Molotov de volta na Rádio Universitária FM 99,9, trazendo agora nesse bloco entrevista bastante legal com um colega aí da música pernambucana, que faz tempo que não aparece aqui no programa. Então, Tagore, bem-vindo, boa tarde, como está?
Boa tarde, meu amigo Jair. Tudo tranquilo com você, tudo em paz?
Tudo certinho. Estou vendo boa que tem tarde. Sempre novidades, a coisa rolando e lançou single novo. E esse ano, assim, acabei até chegar nesse single, teve muita coisa ainda, né? Vamos falando um pouquinho para o pessoal se situar, né?
Uma retrospectiva do ano, no geral, né? Como foi até aqui.
Do verão até esse verão agora.
O verão de 2023 eu passei praticamente em estúdio, dando início às gravações desse novo álbum. Até ali por meados de junho, mais ou menos. Ainda estou gravando na real, né? Mas foi o pontapé inicial, vamos dizer. E basicamente se resumiu a gravação do álbum e a preparação para uma turnê muito massa que a gente fez com o Bugarins, nossos queridos Bugarins. Uhum. E pela primeira vez passamos em lugares como Salvador, que por mais absurdo que pareça a ideia, foi inédito pra gente, a gente não tinha colocado os pés ainda na Bahia. Foi muito massa.
Eu tinha visto as datas da turnê e as cidades por onde passou, eu achei que tipo, era tudo próximo e lugares que já tinham conhecido, porque, né, Natal, Recife, uhum. João Pessoa, aí Salvador tava no bolo, mas agora me surpreende saber que não tinha ido lá.
Salvador não tinha passado, Aracaju também não tinha passado, foi bem legal. E pela primeira vez a gente conseguiu convergir tanto o nosso público quanto do Bugarins numa uhum. celebração conjunta. Isso foi muito massa, porque eu percebi que tem uma galera que conhece muito o trampo da gente e conhece também o deles, mas eu acho que de repente não iria para um show só nosso, saca? Então foi um pacote que uhum. funcionou muito bem, assim. A galera comentou muito positivamente, o público reagiu de uma maneira absurda, assim, coisa linda. Foi de Salvador até Belém, subindo.
Até rolezinho melhor. Ainda teve até lá Belém, verdade, hein?
Teve Belém, diga lá. Cerrou em Belém, bem bacana. Então o ano mas até aí... aqui foi a gravação, essa turnê absurdamente boa, com os Bugarins.
Uhum.
E agora me meti numa enrascada boa. É a primeira vez que eu tô lançando um trabalho sem ter ele completamente finalizado, sabe? Primeira vez que eu...
Bom, explique melhor isso aí.
Dessa maneira. Porque nos outros álbuns, eu só lancei o primeiro single, por exemplo, quando o álbum já estava todo pronto. Porque por um lado é massa, claro. Porque tem essa segurança de já ter o trabalho todo envelopado. Mas pelo outro lado, torna-se um pouco maçante, porque os processos de lançamento não são tão ágeis, né? Não são tão imediatos. Então você termina meio que ficando velha para você a música antes de você mesmo conseguir lançar, sabe? Eu acho.
Sim, faz sentido.
E dessa vez, tá tudo muito novo. A gente tá meio que finaliza a música, envelopa pro Spotify, masteriza e já era. Tá no mundo. Isso tá sendo muito empolgante, assim. Esse processo inédito pra gente. E acho que pro público também receber pílulas, uhum. assim, bem constantes e novas, inéditas. Tô curtindo essa nova etapa.
Sim, sim, sim. É, inclusive até às vezes eu me perdi porque eu olhava aqui, tipo, ah, tem clipe novo do Tagore ou single novo, aí de repente ia ver, tipo, não, peraí, esse daí é do disco anterior, ou será que é novo? Aí quando eu vi Barra de Jangada agora, eu fiquei na dúvida também se era novo, era de disco, onde é que tava situado ainda, né?
Mas é. O Sarinhão tipo, tá ligeiro demais, né?
Tá ligeiro demais. É single pré-disco, na verdade, né?
Pré-disco, é. Porque eu tenho essa mania de colocar sempre uma faixa título assim, homônima, aí fica um pouco confuso, porque muitas vezes a gente lança o single antes, o homônimo, e depois vem o álbum com o mesmo nome, né? Fica nessa. No Maio foi igual, o Pineal foi igual, aí fica um pouco essa redundância, vamos dizer assim. Mas eu sou meio que apegado a faixas título, eu gosto.
Não, e é engraçado realmente porque se a gente for comparar com tua trajetória, aí a gente vê que Barra de Jangada tá bem parecido com o Movido a Vapor, porque na pegada dos discos anteriores, Pineal e Maia, a gente ouve tipo, pá, beleza, tá com uma linha assim, aí de repente, opa, voltou aí com um estilo que muita gente saudade também, né?
Sim, eu acredito que é um recorte do nosso trabalho que o público tem muito carinho. Esse recorte inicial ali da coisa mais regional, mais fincada nos ritmos da gente mesmo. Com aquele blend de rock sempre, né? Que a gente não tira do couro. Mas tá sendo massa voltar a essas raízes, entre aspas. Só que de uma maneira também inédita dessa vez, que é uma influência muito 80 no som. É um regional mais 80. E isso não tinha acontecido ainda. A gente já tinha visitado lugares do passado ali do Woody Groody, por exemplo. Mas uma coisa mais 60-70 do que essa carga, essa aura 80 que a gente está trazendo, que são os reverbs bem mais acentuados, né? Um tipo de bateria bem, bem característica da época, assim. Eu tô curtindo muito trabalhar esse tipo de som.
Não, e no caso, Barra de Jangada, essa música tem todo um significado maior também, né? Tem homenagem na música, na letra. Sim. Também, no clipe. Sim. Né?
O disco como todo ele é uma grande homenagem, tanto a meu pai, que infelizmente faleceu durante a pandemia, como a Paulinho Rafael, que foi durante toda a carreira o produtor e guitarrista de Alceu, além do Ave Sangria e outros trabalhos, enfim, era... nacionalmente muito conhecido e reverenciado, e quem eu tinha uma proximidade e uma amizade massa também. A gente se encontrava pouco pelas circunstâncias de agenda mais dele, mas sempre que se topava era um negócio muito legal, muito frutífero em termos de troca de energia, de informações de música, enfim. E tudo foi fazendo um grande sentido para mim, sabe? Essa retrospectiva como um pacote de homenagens. A Jangada vem da localidade onde eu morei na infância. E durante esse processo de luta eu comecei a meio que investigar essas minhas memórias mais remotas, tentar acessar elas. E cheguei nesse local, que era ali pelo ano de 92, 93, quando eu morei em Barra de Jangada, que era um clima super tropical mesmo assim. Imagina, hoje em dia, Barra de Jangada ainda é rústico como é, imagina em 92, né?
Que já é longe, é por isso mesmo, aí o tempo demora a chegar um pouquinho lá, né?
Exato, era um negócio bem Jamaica Feels mesmo. Praia, o dia todinho, os botecão lotado de gente feliz, curtindo. Essa era analógica, né? Onde o pessoal vivia o presente de uma forma mais intensa do que hoje. Tá todo mundo meio que tragado por uma tela a todo momento. Então, foi crescendo em mim uma vontade muito grande de resgatar essa atmosfera, sabe? E aí veio o lance que seria homenagear meu pai Paulinho. Foi fazendo um sentido. Eu digo, quer saber? Então a sonoridade tem que ser como se fosse a trilha sonora dessas minhas memórias. E era sempre essa aura oitentona. Borbulhas de Amor de Fagner, Tomara de Alceu, Sotão, Como a Onda no Mar de Lulu Santos. Esse som super praeiro, super tropical. Aí eu digo, eu vou mergulhar de vez, de cabeça nisso aí. E não deu outro. Foram aparecendo as músicas e tô pegando músicas que já existiam também. E tô envelopando nessa nova estética. E tá ficando bem legal, eu tô curtindo muito o resultado. Eu acho que a resposta do público tem sido positiva também.
E até porque a música anterior, a Paixão Revirada também, que foi em agosto desse ano.
Isso.
Também tá junto do pacote aí para o disco que vem?
Tá sim. Todas as músicas que a gente tá soltando agora vão integrar o álbum no começo do ano que vem, ali por volta de março. Eu acho que a gente deve estar soltando.
Aquela coisa, depois do carnaval, né? Porque...
pré-carnaval a gente só quer saber de ladeira, né? Ladeira e cerveja gelada. Justo.
Pois
justo.
É. Aí outra coisa também que lembrei é que... Barra de Jangada. Fica aquele nome que as pessoas, quem é de fora, né, não conhece, não sabe o que é. Aí depois descobre que pela música, é um bairro, é também Recife, é cidade... da região metropolitana de Recife, e a gente nota também como tem alguns bairros na cidade que tem essa coisa meio poética. Também o nosso colega Zeca Viana também tinha feito disco que era Estância. Aí o pessoal, nossa, Estância. Aí você, Barra de Jangada, tem um nome poético, essas coisas também que acaba lembrando quando a gente vê filme como Retratos Fantasmas, lembra essa coisa da nostalgia, recifense. E aí o clipe todo de Barra de Jangada tem essa estética de filme antigo também, né?
Retrozona. Achei muito massa o Retrato de Fantasmas, inclusive. Vi há poucos dias. E esse caramba, que interessante, velho. Topar com um material tão rico como esse. E faz esse tipo de resgate também, né? De uma maneira bem poética. Achei muito massa. E a cidade já tem isso, como você tá dizendo. Vários bairros carregam essa conotação com a lírica mais bonita, assim, mais profunda, né? A própria Boa Viagem, que é simples, mas você desconstrói sem
pois é.
Um significado massa, assim, é um negócio bonito. Casa Caiada, a gente é cheio dessas piradas, né? E é um nome bem tropical, eu gostei muito e coloquei no Spotify. Eu também tenho esse apego hoje em dia de colocar um título e não tenha concorrência entre os streams. Porque você coloca Barra de Jangada, só vai ter Tagore. É uma maravilha.
Pois é, cada vez mais a gente tem que acaba se preocupando com coisas desse tipo, né? De olhar e, pô, tem que ter um nome original que apareça na busca quando a pessoa achar e de repente não ser um, que de repente ah, é uma música de um sertanejo. Ou
tem
então
que procurar
é
o autor, nome... de alguma forma, é. Né? Tagore já não rola. Tem um indiano aí que me quebra toda vez. Agora digita Tagore, vai bater. Tem uma cantora, chamá-la Tagore, não sei o quê. Então quer dizer, Barra de Jangada, quero ver se tem. Botei, não tem, então vamos nele.
Pois é, essas pequenas coisinhas para driblar o algoritmo e fazer o pessoal lembrar também na hora da busca, né?
Rolou até assim... um velho. Acho que é no Apple Music. E minha obra inteira foi transferida para um perfil do indiano aí. Eu tô meio que brigando com a plataforma para ter minha obra de volta, sabe? Confusão da porra. Que rolo.
Pense na bronca. Que coisa que... É, e coisas que antigamente ninguém percebia, porque, se for lembrar, né, as coisas de 10 anos pra cá foram tão rápidas que o Movido a Vapor, por exemplo, saiu em CD físico, uhum. Aí o Pineal ainda ganhou uma versãozinha física também, não foi?
Foi, mirradinha, xoxa, mas saiu.
Aí agora tudo vai direto pro digital, aí a pessoa fica naquela de...
Tudo pro digital, agora... O formato físico condensou-se mais no vinil, né? Que tem esse apelo visualístico, esse apelo visual até, por ser um artefato maior, assim, imponente, que serve como decoração, enfim. Carrega toda uma outra simbologia estética, para além de um CD só, de... O cassete também tem voltado, né? Esse formato mais analógico e retrô tem ganhado força.
É, e até porque faz com que a pessoa pare um tempinho da sua correria e... Não, deixa eu fazer aqui esse ritual de tirar o disco da capa, colocar pra tocar, ouvir, eventualmente chegar, né?
Um artista não dispõe as músicas em certa ordem por acaso. Ele quis contar alguma coisa com aquilo, então... Muitas vezes a galera esquece disso, termina... Só cruzando tudo, ouve duas músicas do disco e passa para outra pista, enfim. Vira uma bagunça. Essa época de streaming tem seu lado muito positivo, como toda a modernidade, mas também gerou um imediatismo tão grande que é difícil hoje em dia alguém escutar um álbum inteiro. Acho muito difícil.
Ah, sim, tem essa problemática e ao mesmo tempo é chamar a atenção do pessoal para prender a atenção dele de ficar ouvindo uma vez ou outra, ou então. Tá em algum playlist que apareça por aí, né? Junto com outros artistas que têm uma cara similar também, né? Falou do Bugarins, por exemplo, mas teve outras galeras aí pelo Brasil e outras bandas com que já tocou junto e que eventualmente pode estar junto também com playlist, né?
Sim, com certeza. Nada impede.
Cite aí mais uma galerinha com quem anda tocando e compartilhando ideias.
Olha, a minha última parceria foi com o Gabriel Aragão, que ele é vocalista do Selvagem à Procura de Lei. E eu tinha uma música chamada... Na verdade, não recordo agora o título anterior dela, mas, enfim, Versa sobre São Paulo, é uma música bem legal. E aí ele entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha algum material, se eu estava disposto a fazer uma parceria. A gente nunca tinha se cruzado. Eu achei um cara muito massa, muito, muito amável, assim, muito sensível no tato artístico. E a gente firmou essa parceria, se chama Sampa Sampa. Tá no primeiro disco solo dele, lançado agora há pouco, que se chama Rua Mundo Novo. E ela foi produzida pelo Marcelo Camelo. Achei bem massa. Ele foi gravar em Lisboa com o Marcelo. O Marcelo escutou, curtiu muito. E terminamos firmando essa parceria. Participei agora também do show dele. Então, para falar de uma turma mais próxima, seria ele, o pessoal do Bike. O pessoal do Bike lá em São Paulo. Eu participei de um show especial no Centro da Terra, com a curadoria do Alexandre Matias, nosso querido Trabalho Sujo. E foi um especial da psicodelia brasileira, assim, tentando abranger tanto a época tropicalista, como a época aqui do De Grude, com o pessoal do Clube da Esquina. Então a gente fez um apanhado bem legal, o show ficou bem massa, porque eles têm uma sonoridade bem mais pesada que a minha. Então foi um cruzamento desse sotaque de macaxeira com um foice no talo. Ficou bom. Quem teve presente, sai com uma parada bem, bem inédita, eu diria assim. E não sei nem se vai rolar de novo. Foi uma pílula fácil que apareceu ali. E espero que se repita em algum momento. Em um Sesc de preferência, né? Fica a dica.
Oh. Até porque, né? Essa coisa de artista dependente tem que ficar lutando e procurando os espaços, né? Então, onde tiver. Aí também é por isso que tá um tempinho mais fora do Recife e a gente só se encontra uma vez ou outra assim, né?
De supetão.
Né?
Esse já.
Né, assim. Mas então. Então, dentro dessas novidades, o que a gente sabe até agora é que, bom, passando o carnaval, ano que vem tem disco novo, várias músicas, mas elas vão ter essa unidade desses singles que a gente ouviu agora ou vai ter coisas mais mescladas? Ou tá na vibe ainda de ver qual é, já que tá nesse processo em andamento, né?
Sim, o processo tá em andamento, mas a estética tá bem definida, tá realmente calcada nessa... principalmente nesse recorte de 80 a 88 ali, da obra de Paulinho Rafael com Alceu, que são meus discos favoritos da obra deles, e acho que representam bem essa sonoridade nordestina dessa época, eu diria. Juntamente com Fagner também, enfim, Zé Ramalho, Geraldo, mas mais marcante para nós enquanto recifenses mesmo, eu acho que é essa parte de Alceu. E discos como Cavalo de Pau, Mágico, Cinco Sentidos, fazem um blend ali de rock com o shot e o reggae, até um pouco flertam, chegam a flertar com o reggae de certa maneira, e tá sendo tudo muito louco pra gente trabalhar essa rítmica inédita, sem uma formatação de banda como eles tinham, né? A gente faz tudo meio que camada por camada, grava cada instrumentinho ali separado, o que torna mais difícil, eu acho, construir uma célula rítmica mais rica, assim, sem estar tocando junto, sabe? Porque antigamente todo mundo entrava no estúdio para gravar já, né? Era só ensaio, entrava para gravar em uma semana um disco inteiro. A gente não, passa tipo 8, 9 meses gravando um disco, assim, passo a passo, montando um Lego. Então, é trabalhoso, mas estou curtindo muito essa liga estética que a gente está alcançando. A ideia não é copiar exatamente uma coisa, mas reverenciar de uma maneira bem... carinhosa e honesta. E acho que a gente tá conseguindo. Quem se identifica com essa sonoridade, tá chegando junto. Poxa, eles estão fazendo um revival tão bacana, tão profunda a imersão, que leva a gente para um lugar gostoso de lembrança e tal. Acho o tipo de comentário que me dá um abraço quando a pessoa fala. É tipo que isso. Massa. Mas as 9 músicas que você perguntou, vem sim. A mesma liga estética.
Arretado, então. Então, bora ouvir aí, na sequência dessa entrevista legal aí, essas músicas mais recentes, né? Barra de Jangada, Paixão Revirada, e uma também do Maia que tem a ver, que é capricorniana também, tá na vibe, né?
Boa, tá na vibe, com certeza. Se não discriminando, então... pode ser capricorniana.
Então é isso. Valeu, Tagore. Redes Valeu, sociais cara. Aí, pro pessoal te encontrar e dar aquele like, onde é que é?
É dar aquela fuçada, @ Tagore Oficial, no YouTube, no Spotify não, só botar Tagore mesmo que vai dar aí, Tagore barra de Jangada, vamos lá, pra não bater no indiano, é justo, Tagore barra de Jangada, já vai cair no single novo, com aquele clima tropical, praeiro, solar, e quem quiser chegar junto, seja bem-vindo, estamos... nesse processo de imersão, nessa jangada, ela tá ganhando cada vez mais o nosso oceano aí.
Massa. Então, na sequência, galera, bora ouvir músicas aqui de Tagore.
Cada traço, um som. Coquetel Molotov.
Tem tempo em que a gente envelhece em dobro. Tem tempo em que juntos pairamos no ar. Tem tempo em que a gente decide. Tem tempo em que a gente amanhece em gozo, tem tarde em que doidos bailamos no mar, tem tempo da gente se edificar, tem tempo em que o tempo não deixa rebolar. Faz curva, desvio e desce pro mar. Estrela cadente, tesouro luzente, amantes de frente à beira de amar. Na ilha do amor, barra de jangada. Na ilha do amor, barra de jangada, barra de jangada, barra de jangada.
Não diz que me ama.
recebem festa com satisfação. Na nossa casa, no suor da noite, no dançar de açoite, me deixa no chão. De madrugada, gata cês arranha, colha de castanha, dominando o cão. Se não diz que me ama, é capricorniana. Não diz que me ama, é capricorniana. Não diz que me ama, não diz que me ama, não diz que me ama, é capricorniana. Ori, é capricorniana. É capricorniana, é capricorniana, é capricorniana. E se ferve na cama, ela é ariana. Se o ciúme é sim, machuca é taurina. Se perde, se encontra, é geminiana. De bom gosto é virgem, feliz.